um grupo de empreendedores aqui de Garibaldi resolveu se organizar para questionar isso e para também propor soluções, né? Para participar desse processo e tentar contribuir para a retomada da área comercial e de prestação de serviços. Uma das empreendedoras é a Fernanda Chesini, com quem a gente tem contato agora, para saber como surgiu esse movimento, que fica assim com o perfil de um movimento independente, porque não é ligado a entidades, a instituições, enfim, mas parte do próprio meio, né, de empreendedores da área do comércio e de serviços. É isso, né, Fernanda? Bom dia.
Bom dia, Zé. Para deixar bem claro, nós não queremos passar por cima de nenhuma entidade, bem pelo contrário, nós tentamos unir forças tanto com a SIC quanto a PM. É um movimento involuntário, mas não pensamos em passar por cima de algum decreto ou de regras da OMS. Nós só queremos juntar mais uma força aí para fazer com que isso não se estenda além do dia 15, né?
E dentro dessa realidade, Fernanda, eu preciso sentir de vocês, porque a semana passada também ela foi tensa em termos de decisões de governo, né? Porque num determinado momento se tinha os municípios que poderiam administrar isso, de repente o governador baixou um decreto e também os municípios acabaram tomando iniciativas. No meio de vocês, especialmente com a tua liderança, quem tu ouviu, né? Da onde tu tirou essa proposta de tentar criar esse documento para chegar também às autoridades?
Na nossa última semana de trabalho, ouvindo os relatos de minhas clientes que têm seu próprio negócio, algumas que têm uma funcionária, outras 13, outras 12, e além de proprietárias de indústrias grandes, com 90, 100 funcionários, tem uma mulherada de peso aí na nossa cidade. E elas vinham falando dessa preocupação de ficarmos até hoje fechados, inclusive quando teve essa prorrogação agora de mais 15 dias, aí eu entrei em contato com elas pedindo como estava, porque elas já vinham se demonstrando uma grande preocupação, né? Tendo que fazer algumas demissões, alguns cortes, mas em pequena escala. Então, quando surgiu isso dessa prorrogação agora até dia 15, a gente cria uma afinidade, né? Sabe que salão, quem trabalha em salão é um pouco psicóloga também, né? E aí entrei em contato com algumas delas e daí é um caos, né, Zé? Porque o que era só corte de 1, 2, 5 funcionários, já fala-se de metade, a pessoa que trabalhava com 1, 2 vai trabalhar sozinha. Então, a grande preocupação é o desemprego. Por estar conversando com o pessoal que está do outro lado, assim, e não é só a preocupação do empresário, em talvez fechar seu negócio, a preocupação é com o pessoal que trabalha. Você cria um vínculo com o seu funcionário, você sabe das necessidades dele, das ambições que ele tem, dos projetos dele, e aí amanhã você chega para ele e diz, ó, amiguinho, o governo não liberou, eu não tenho como pagar teu salário com a loja fechada, todo mundo demitido. Essa que é a preocupação, sabe? A gente está preocupado com as pessoas, não somente com o nosso negócio em si, não é lucratividade somente. A gente precisa disso para manter os empregos. E o que nós vemos é um caos que está para acontecer no nosso comércio e até mesmo em indústrias, né?
Porque eu percebo, Fernanda, que a tua manifestação, claro que ela faz um olhar para a tua área de trabalho, né, que daí integra mais o pessoal dos serviços e os estabelecimentos comerciais, mas tu faz na tua fala aí, e ouvindo, né, sendo a psicóloga aí dos teus clientes, por exemplo, das tuas clientes, um pouco do sentimento dos empreendedores, até mesmo de indústria ou de outros segmentos em que há um volume maior de colaboradores. Tu tem percebido, assim, nota uma preocupação generalizada de todos os segmentos, então, com relação a essa parada?
Sim, inclusive, hoje também as indústrias voltam, né? Mas e aí, comércio fechado? Como é que fica isso? Para quem que a indústria vai mandar o produto? Algumas, claro, têm seus nichos, mas a maioria está com sérios problemas, porque comércio fechado, pedidos cancelados, adiados, boletos, assim, valores que as indústrias teriam para receber, todo o comércio está tentando renegociar, porque não tem condições de bancar isso. Então, é bem complicado para todo mundo.
Acaba sendo uma corrente isso, né? Sim. Dentro dessa proposta, né, tu já imagina, porque os grupos de trabalho que se integram na área do serviço e também do comércio, né, eles geram bastante mão de obra, né?
Sim.
Tu que és uma prestadora de serviço, a essência do teu trabalho é com a mão de obra, né?
Isso.
E no comércio também, precisa de gente para vender, ou seja, precisa de mão de obra. Tu já tem ouvido pessoas que pretendem dispensar, então, colaboradores?
Sim. Dispensar, fechar, inclusive, até comentei com algumas das meninas que trabalham aqui comigo, sabe a loja tal que você compra? Vai fechar. Isso não é uma coisa que alguém comentou, não. É o proprietário que me disse, chorando, vou fechar, vou demitir a fulana. E aí, quando chega assim, quando é uma coisa mais pessoal, que você conhece a loja, sabe que está aí há anos, e a gente fica boquiaberto, porque como vai fechar? Sabe? Aquele sentimento, meu Deus, estamos perdendo todo mundo. E demissões de pequenas lojas com 2, 3 funcionários, vou ficar sozinha, vou ter que mandar a fulana embora. Sabe quando a pessoa dói dizer que aquela colaboradora de sei lá eu quantos anos ela vai ter que demitir porque ela não tem como pagar? Isso é bem complicado. Isso é o que pesou mais, eu acho, para a gente montar isso tudo, né?
Bom, mas nós estamos também, Fernanda, num período em que os cuidados devem ser redobrados. A gente vem conversando e aqui na nossa rotina procurando colocar para os nossos ouvintes uma nova etapa, né? Um novo momento, né? De que a nossa vida mudou, especialmente nos hábitos, e inclusive aí em todos os segmentos, né? Menos pessoas, mais cuidados com higiene. Vocês, nesse grupo, têm avaliado isso? Ou seja, na medida em que vão solicitar para as autoridades que reabram os estabelecimentos, o pessoal tem essa consciência, tem avaliado a necessidade de se ter o cuidado com os hábitos, especialmente de higiene e de relação interpessoal?
Houve uma discussão até num grupo que criamos sobre isso. Pessoal preocupado em conseguir álcool gel, luvas, como é que ia fazer? Então, um ajudando o outro, tem tal lugar que tem, é dessa forma. Que até no começo disso tudo, mas como é que nós vamos fazer? Que fique bem claro. Como eu disse aos comerciantes alguns dias atrás, você quer abrir, você tem que ter na sua cabecinha que é dessa forma. Você vai ter que usar máscara, você vai ter que usar luva, vai ter que disponibilizar o álcool para o teu cliente, para ti, para funcionário. Não interessa se vai atender metade dos clientes, isso não é o ponto. Interessa que se você quer retomar as atividades, vai ter que se adequar. Isso que é o fato, isso é o fato, não tem, eu vou atender, abro a porta e já era, a gente volta como já foi antes. Inclusive, na última semana de trabalho, nós já vínhamos aqui no salão atendendo dessa forma, de máscaras, enfim, passando álcool por tudo, e todo mundo achou uma chatice, mas necessária. Então, não é gostar de fazer isso, é uma necessidade, você não tem opção. Entende? Então, quem tiver a fim de reabrir o comércio, entenda que será dessa forma.
Porque o que a gente nota hoje, daqueles estabelecimentos que estão, e aí eu faço aí um olhar para alimentos e para farmácias, por exemplo, sim, produtos de higiene e limpeza, as pessoas estão limitando o número de clientes para atender, tendo os hábitos de, né, cuidado com a higienização do ambiente. Os colaboradores daí nessa questão de máscara, luva, medição de temperatura. E tu me disse aí, vocês já uma espécie de um treinamento fizeram antes de fechar.
Sim, fizemos. Sim, como eu disse, ninguém gostou. Ninguém gosta de sair dessa rotina, isso é fato. Mas fizemos, foi um teste bacana, acho que dá sim. E como para nós, os aglomerados, normalmente aconteciam nos finais de semana, quando eram dias que tinham eventos, né? Eventos esse mês, mês que vem, nos próximos não há mais eventos, né? Então vai ser um pouco difícil de ter aglomerações. Mas se aí, mesmo assim, precisarmos reduzir a quantidade de pessoas e nos revezarmos, como há salões em outras cidades que já voltaram a atender, por exemplo, que só, uma cidade só pode 30% dos funcionários trabalharem, outra tanto por cento. Então, se houver necessidade de fazer além do que nós já vínhamos fazendo, faremos. Só que necessitamos reabrir.
É, dentro dessa mudança de comportamento e de realidade, eu acho que uma citação que tu fez há pouco, Fernanda, ela é interessante para a tua área aí, que é a prestação de serviço como um salão, né? Bom, não tem mais eventos, então não tem mais nem casamento, assim eu digo, para festa, né?
Nada.
Então, onde o pessoal se organizava, se arrumava, então tinha que marcar. Agora, afora esses eventos maiores, Fernanda, vocês já vinham, acho que um hábito, né? No salão o pessoal mais ou menos vinha marcando hora, né?
Sim.
A questão agora é só organizar a quantidade e ajustar melhor essa agenda e ponto, né?
Exatamente. Nós já atendíamos com horários, né, marcados. E eu havia sugerido aqui para o nosso salão que espaçássemos mais entre uma cliente e outra. A gente já pregava por não deixar ninguém esperando. Essa que era a nossa ideia, sempre foi, de não deixar as pessoas esperarem. Agora, então, criar um espaçamento maior ainda, para que não haja... Sempre naquela troca de horário, sabe? Dava aquele congestionamento de clientes saindo, clientes entrando. Então, agora a gente retomaria esse cuidado, marcaria um pouquinho mais espaçado, ou em horários quebrados, eu diria assim, para que não haja esse encontro, para que a gente tenha aqueles minutinhos para higienizar balcão, onde a cliente passar, onde ela sentar, enfim, né? Que a gente tenha esses minutinhos para conseguir higienizar tudo e para fazer um novo atendimento, né?
E dentro desse propósito, a gente nota outros prestadores de serviço, né? Sei lá, academias, ateliês de costura, uma série de realidades que me parece, o lógico ao menos indica, né? A gente limitar e ter cuidado de higiene.
Exatamente.
E aonde eu quero chegar também, Fernanda, aproveitando, porque tem muito comerciante contigo aí nessa luta, né? E a gente percebe, e talvez a tua sensibilidade maior justamente passou pela indústria e pelo comércio, né? Eu me admirei aí porque tu não falasse aí na tua sensibilização do teu pessoal. Tu falou dos outros, né? Então, a turma do comércio. Hoje nós temos o pessoal do alimento, então, da saúde e da higiene. E a gente nota que também não está um momento financeiro tão tranquilo assim para a gente ter loja lotada. O que dizem os comerciantes a respeito, então, dessa questão da limitação também no comércio, hein, nos demais estabelecimentos comerciais?
Que não haveria problema exatamente por isso. Nós viemos de um período de férias, acabamos de passar o final de ano aqui, que todo mundo, né, sai de férias, gasta um pouquinho mais, tem o retorno da molecada para a escola... Então, já é um período, pelo menos nós aqui no salão, a partir de abril, a segunda quinzena de março, até terminar o inverno, nós fizemos um revezamento de férias. Inclusive, esse mês seria meu mês de férias, que não existirá. Mas tem essa baixa. Eu acho que praticamente em todo o comércio, fora a Páscoa, que dá aquele movimento, né, já tem uma baixa considerável, não é aquela loucura de verão que nós temos aqui. Então, não teria um problema maior com aglomeração, né? Eu acho que seria tranquilo para nós atendermos, até porque não tem toda aquela demanda. Mas é aquilo, né? Precisamos retomar. Mesmo que, como eu comentei aqui com as meninas, mesmo que atendêssemos 50% do que normalmente nós atendemos. Até porque não tem aonde ir, né? Mulherada, principalmente, não tem evento, sai de casa só por necessidade mesmo.
E tem nessa questão, por exemplo, do salão, né? O pessoal precisa cortar o cabelo até por uma questão, eu digo, e eu falo aqui dos homens, por exemplo, né? Uhum. Até por uma questão de higiene, né? A gente tem o cabelo aparado, senão fica com aquela cabeleira também, fica uma coisa até desagradável, né?
Sim.
Pra gente, então, e pras mulheres não é diferente, né?
Não.
A situação é...
Tanto cabelo quanto unhas, tem vários serviços... que, por exemplo, nós oferecemos, que é higiene, sim, vai um pouquinho além só de estética, só de embelezamento, né? Seria uma necessidade, até isso também alguns salões alegaram em outras cidades para retomar as atividades, né? Que tem uma brecha na lei quanto a isso para salões, que a maioria conseguiu já retomar. Mas a nossa dor aí, a minha particularmente, é acordar toda manhã, porque quando a gente levanta pela manhã, tu já pensa na tua agenda, né? Mentalmente, tu já visualizou todas as clientes que tu vai atender durante o dia, e aí, já com elas, nesse período de quarentena, acordava pela manhã e pensava, como é que tá fulana? Será que ela conseguiu dar um jeito? Será que ela já mandou esse ciclano embora? Então, tem tudo isso, sabe? É um sentimento, acho, de perda para todos, assim, porque não é só do meu negócio que eu estou preocupada.
Até porque isso é um ciclo, né, Fernanda? O pessoal que trabalha no comércio, vende no comércio, mas também compra em outro comércio, compra em prestador de serviço, compra no alimento, é uma cadeia, né?
Sim.
Você disse aí, bom, as indústrias vão voltar e quem vai comprar? Vai ter que ter um estabelecimento para vender, enfim, a gente precisa fazer essa corrente prosseguir. A ideia de vocês, Fernanda, então, é montar um documento. O que vocês vão fazer agora de prático, né? Vamos falar um pouco da... A gente teorizou um pouco sobre como funcionar, percebeu-se que há uma consciência das pessoas, mas assim, de prático, o que vocês vão fazer para... Porque alguém decide isso, né? As nossas autoridades é que decidem isso. Como é que vocês vão fazer chegar a demanda de vocês às autoridades, hein?
Hoje à tarde, aqui na frente do salão, nós estaremos coletando as assinaturas de comerciantes interessados. E a gente fala em comércio, mas na verdade é um geral. Porque, inclusive, eu tive um dentista aqui da cidade que me procurou e disse, olha, eu gostaria de voltar a atender. Normalmente, porque se o comércio não pode atender, eu vou ter o que aqui no meu consultório? Emergências. A gente está atendendo emergências. Todo o resto dos procedimentos que ele faz, ele não está fazendo, porque o pessoal está resguardando, né? Então, o que será feito? Quem tem interesse em voltar às atividades, seguindo todas as regras, vem aqui no salão hoje à tarde, aqui fora nós estaremos coletando as assinaturas para que esse pedido, esse documento, ele vai ser entregue ao nosso prefeito com o pedido que a quarentena não se estenda além do dia 15. A gente não quer passar por cima de nada. Claro que se ele chegar amanhã e disser, galera, vamos abrir o estabelecimento, nós ficaremos muito contentes. Mas eu acredito que isso não vai acontecer. Mas pedir sim para que não se estenda além do dia 15 e que esse documento ele consiga levar até o nosso governo estadual, né? Ele consiga levar a palavra do comércio garibaldense adiante, caso o governo estadual queira prolongar isso, que tem uma imposição nossa, né?
Um detalhe, hein, Fernanda, que eu tô observando aqui, a gente conversou um pouco durante o final de semana, mas a gente nota que pela velocidade com que as coisas acontecem, às vezes a gente não consegue ter a percepção de tudo, né? Mas agora, lendo os decretos de outros municípios, notando a rotina de outros municípios, a gente percebe que talvez algum ajuste possa ser feito em situações pontuais, às vezes de um lugar para o outro, né? Dependendo da verdadeira finalidade do estabelecimento. Eu acho que esse tempo, a partir de agora, onde que eu quero chegar para te questionar, Fernanda? Também pode valer para vocês pensarem como vão fazer no momento que puder abrir também, né?
Exatamente.
Porque na medida que abrir, porque se especulou até, o presidente Bolsonaro disse que teria a possibilidade de abrir o comércio, dependendo do município, né?
Sim.
Ele deixou isso no ar. Então, de repente, alguma decisão pode surgir durante essa semana, sei lá, ou antes até do dia 14, 15, mas para vocês também saberem o que vão fazer, eu acho que é bonito isso, né? Ó, se eu tiver que abrir, como eu for abrir, como é que eu preciso? Daí já vão se organizando, né?
Pois é, até comentei com as gurias aqui, se caso, porque esperávamos retornar hoje, né? Que não aconteceu. E aí na semana passada, eu vinha comentando com elas lá, ainda na segunda-feira da semana passada, assim, olha, eu acho que lá por quarta, quinta-feira se programa e nós teremos uma reunião. Se ficar difícil juntar todo mundo, porque tem toda a questão, né, do distanciamento, se ficar difícil juntar todo mundo, sei lá, a gente faz por Skype, a gente dá um jeito, mas precisamos fazer uma reunião, porque precisa explicar o que tem que ser feito, como é que tem que ser feito, e aí quando retornarmos, é como se, sei lá, tivéssemos uma aula de higienização, mas isso precisa ser feito, sim, precisa juntar teus funcionários e dizer, ó, tem que ser dessa forma, O óbvio tem que ser dito. Algumas pessoas ontem me chamaram de comércio, enfim, aqui da cidade, e pediram: nós podemos atender amanhã, né? Não, você não pode atender amanhã. Então a gente pensa, às vezes, que todo mundo está ciente de tudo que está acontecendo. E nem sempre é dessa forma. Então, se você for reabrir daqui uns dias, enfim, já dá um treinamento para o teu funcionário, te informa o que é necessário para poder estar atendendo, para que não haja outros problemas. Daqui a pouco você ficou sabendo que pode abrir o teu comércio, você vai lá, abre e, sei lá, toma uma multa porque não está seguindo as regras da OMS, enfim, as regras de higiene necessárias para poder fazê-lo.
Isso é importante, aliás, necessário. E fundamental que se encontre através do diálogo. Acho que é isso que vocês querem, né, Fernanda?
Sim.
Abrir um espaço de diálogo para também serem ouvidos, é isso?
Isso aí. A ideia é essa.
Sem atropelar ninguém, sem nada, muito antes, pelo contrário, né?
Sim, pelo
querendo ajudar, né? A gente percebe.
Até quando a cidade vizinha aqui também fez o prefeito decretou que poderiam abrir. Eu disse: nossa, o que está acontecendo lá que aqui não está acontecendo? Como é que eles vão abrir? Nós não. O que é isso? Inclusive, tenho clientes minhas que têm fábrica aqui na cidade e têm comércios, têm lojas, né? Na cidade vizinha. E aí também, eu disse: nossa, me explica o que aconteceu aí que aqui não aconteceu. E aí depois a gente já ficou sabendo que isso foi... Mas achei que foi um atropelo, assim. E nós não queremos isso, nós só queremos levar a nossa palavra ao nosso prefeito, dizer: o comércio necessita abrir, porque a demissão será em massa, já está sendo, né? Será em massa, e aí vamos gerar mais um problema para a nossa cidade, para o nosso estado, enfim, para o governo, que infelizmente eu acredito que não terá como bancar todos esses seguros desempregos que vem aí, porque é muita gente.
Tá bem. Fernanda, vamos torcer que tudo corra bem, conte com a gente aqui, a gente vai se falando, né? Mas sim, o passo agora, então, Fernanda, para o pessoal que quer se solidarizar a esse movimento, é fazer a assinatura do abaixo-assinado. Via de regra, empreendedores, né, Fernanda?
Isso aí. Quem tem seu negócio e quer reabrir, quer retomar as atividades, na verdade nós pedimos essa, não é uma garantia, mas que tenha uma medida, que tome-se alguma atitude, que depois do dia 15 nós possamos sim voltar às atividades. Então vem até aqui, assina essa petição, isso será levado ao prefeito, com o pedido que ele intermedie essa conversa nossa do comércio garibaldense com o Estado.
Ele vai ser positivo, no caso, em termos de documento, porque ele vai ter mais uma fundamentação, né, do movimento independente aí, que pensa que as coisas podem acontecer, contanto que a gente habitue aí essa nova realidade. Eu acho que tá bem então, Fernanda. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa, sucesso, contem sempre com a gente aqui, tá bom?
Obrigada
pelo melhor.
Pela atenção, e espero todo mundo aqui hoje à tarde.